setores da população e dos trabalhadores, do setor público e do privado, nomeadamente médicos, enfermeiros, professores, auxiliares de educação, trabalhadores judiciais, jornalistas e outros profissionais da comunicação social, entre tantos outros trabalhadores, lutam por melhores condições de vida e de trabalho. É neste quadro que o PCP apresenta também o seu projeto de resolução, uma iniciativa sustentada na consideração de que o sistema retributivo dos militares das Forças Armadas, bem como os subsídios atribuídos aos militares, que sem atualização há muito tempo e que inclusive há situações em que o suplemento da condição militar de alguns militares é superior ao vencimento de outros. Mas também na consideração de que o agravamento do custo de vida, nomeadamente o aumento dos preços dos bens essenciais e da habitação, também se reflete negativamente nas condições de qualidade de vida da maioria dos militares. A propósito, importa lembrar que, não sendo a única razão, a estagnação salarial tem contribuído significativamente para as dificuldades com que as Forças Armadas se confrontam nos últimos anos em relação ao recrutamento e à retenção de militares no quadro permanente. Por isso, o Grupo Parlamentar do PCP propõe que o Governo, por um lado, proceda à atualização do sistema retributivo dos militares, das Forças Armadas e dos respectivos subsídios, de forma a criar condições de equilíbrio salarial justas entre os militares das diversas patentes. Por outro, que assuma, de forma adequada, o necessário diálogo com as associações profissionais de militares, garantindo-lhes o direito à representação e à negociação coletiva, designadamente no que se refere aos vencimentos. Disse.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. O aumento do custo de vida, Srs. e Srs. Deputados, o aumento do custo de vida devido ao aumento desmesurado dos preços dos bens essenciais e dos lucros das grandes empresas que estão no seu reverso, aumentou as desigualdades sociais na sociedade e encolheu ainda mais os salários. No caso dos militares das Forças Armadas, vigora a estagnação da remuneração e da injustiça entre a remuneração de militares. O Decreto-Lei 296 de 2009, de 14 de outubro, que aprovou o regime remuneratório aplicável aos militares dos quadros permanentes em regime de contrato e de voluntariado dos três ramos das Forças Armadas, precisa de ser revisto e de integrar medidas de valorização salarial, de condições de trabalho e de justiça no seio das Forças Armadas. No que se refere, em particular, aos primeiros postos da carreira, a remuneração é claramente muito reduzida, demasiado reduzida para fazer face aos custos de vida, e isso é uma coisa que todas e todos temos de reconhecer. É uma penalização brutal para todas e todos os jovens que escolham ingressar na carreira das Forças Armadas. Saudamos os peticionários e as peticionárias, todos os militares presentes. O Bloco de Esquerda apresenta aqui um projeto para a revisão do Estatuto Remuneratório das Forças Armadas. É de justiça que também os militares tenham acesso a remunerações justas e dignas para o trabalho que prestam ao país.
Muito obrigado. Para intervir no debate em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado Manuel Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Quero começar com uma palavra de reconhecimento e agradecimento aos signatários da petição que faz o agendamento deste debate sobre questões que têm merecido a nossa atenção e preocupação e que se prendem com a revisão do sistema remuneratório de militares das Forças Armadas. O nosso agradecimento também aos pensionários, mais 7.600, e também saudar as associações de militares aqui presentes. A vida militar, senhoras e senhores deputados, constitui, por si só, um fator de risco permanente, mesmo em tempos de paz. A instrução para exercícios de guerra, o manuseamento de armas e explosivos são riscos constantes da vida dos militares. E a coesão e a capacitação dos militares é de capital importância para o bom êxito das missões que lhe são confiadas. As nossas Forças Nacionais Destacadas têm sido um exemplo de abnegação e competência em diferentes partes do mundo. Têm dado provas claras e inequívocas da sua operacionalidade e sabido granjear a estima e a amizade das populações onde a sua presença tem sido solicitada, seja missões da União Europeia, da NATO ou da ONU. Procedeu-se à revisão da tabela remuneratória dos militares das Forças Armadas e do pessoal militarizado ainda há pouco tempo, com aumentos mensais entre os 52 e 104 euros, a que acresce o suplemento da condição militar. Uma valorização salarial que ascende aos 11% para níveis remuneratórios mais baixos e se situa nos 2% para níveis remuneratórios mais altos. No que respeita aos salários mais baixos, promoveu-se ainda subidas de níveis remuneratórios na categoria de praças, com um impacto positivo em cerca de 8 mil militares. Muito em breve sabemos que será apresentada a revisão do Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar, um instrumento de política valioso que apresentará uma programação calendarizada e um conjunto de medidas e ações focadas na valorização da carreira militar e das condições de trabalho dos militares das Forças Armadas. Em cumprimento do programa do Governo, muito em breve será aprovada a criação dos quadros permanentes das praças do Exército e da Força Aérea, outra medida de amplo consenso, uma necessidade identificada e a qual o Governo concretiza e que permitirá agir diretamente sobre a retenção de militares, conferindo maior estabilidade em áreas e funções de maior tecnicidade e complementaridade aos diferentes tipos de contrato. Se isto é suficiente e resolve todos os problemas das Forças Armadas, claro que não. E estamos convictos que bastante mais será necessário fazer e será feito ao fim da presente legislatura, inclusivamente numa dimensão parlamentar. Além de prosseguir com a devida, importante e necessária valorização salarial, é necessário melhorar, por exemplo, a habitabilidade das unidades militares, o que poderá acontecer por via da revisão da Lei das Infraestruturas Militares. Será importante rever, por exemplo, o regulamento de incentivos à prestação de serviço militar, reforçando a sua capacidade e potenciar o recrutamento, a retenção e a reinserção. Ou ainda concluir a revisão das tabelas de inaptidão e incapacidade que devem ser alteradas no sentido de melhorar o recrutamento. Não é menos importante o alinhamento dos sistemas de formação das Forças Armadas com o Sistema Nacional de Qualificações, ou melhorias concretas que tenham um impacto na vida dos nossos militares, que são simples, mas contribuem para a melhoria das suas condições de trabalho e para a sua motivação, através da melhoria do fardamento individual e da própria alimentação. Para concluir, senhoras e senhores deputados, dizer que o Partido Socialista e este Governo permanecem atentos e sensíveis às expectativas dos militares, das Forças Armadas, através de contactos com as suas hierarquias e através das suas associações representativas, que queremos continuar a dialogar. Disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento, presumo que respondem em conjunto. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do UBE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Manuel Afonso, independentemente das promessas que o Partido Socialista vai fazendo sobre esta matéria, e a própria Ministra da Defesa já se comprometeu em negociar a revisão do estatuto remuneratório das carreiras militares, e isso continua por aparecer, portanto, de promessas, como diz o povo, está um inferno cheio. Eu queria lhe falar de uma outra situação que aqui é trazida pelo PSD, por um projeto do PSD, que o Bloco de Esquerda tem um igual, mas que entretanto já evoluiu, e é sobre isso que eu lhe queria falar. Que tem a ver não com a questão dos militares, mas dos ex-militares. São pessoas, homens e mulheres, que serviram as Forças Armadas Portuguesas em regime de contrato. E atenção, porque o regime de contrato é o regime que vigora para todos os jovens que servem as Forças Armadas, porque nós já não temos, e bem, regime militar obrigatório, serviram em regime de contrato, saíram das Forças Armadas, prestaram serviço ao país e, quando integraram a função pública depois de servir as Forças Armadas, não lhes foi contada a avaliação que tiveram nas Forças Armadas para efeitos do CIADAP e de progressão na carreira e de posicionamento remuneratório na função pública. É de uma injustiça atroz que nós sejamos capazes de pedir a jovens que venham servir as Forças Armadas durante 6 ou 7 anos, que sirvam o país com mérito e que depois, quando ingressem na função pública, não lhes seja reconhecido esse mérito que tiveram enquanto serviam o país. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta sobre isto no Orçamento de Estado, a Provedora de Justiça também se pronunciou a favor destes ex-militares, entretanto saiu uma nota orientadora em janeiro, uma orientação técnica da DGAIEP, a dizer que este tempo tinha de ser reconhecido, mas com elementos de desigualdade. Desigualdade em relação ao tempo e desigualdade a quem mudou de carreira. Eu dou-lhe um exemplo de uma pessoa que eu até conheço bem, um oficial fuzileiro, que serviu o país entre 2007 e 2013. Durante 6 anos serviu o país, teve missões no estrangeiro, foi condecorado, integrou a administração pública, entretanto saiu, licenciou-se, integrou a administração pública numa posição remuneratória inferior, como assistente técnico ou como assistente operacional. Entretanto conseguiu mudar-se para uma carreira de técnico superior, que é aquela que mais equivale ao estatuto remuneratório que tinha enquanto oficial fuzileiro. No entanto, o Estado não lhe reconhece o tempo que serviu enquanto fuzileiro condecorado para efeitos remuneratórios e de posição remuneratória na administração pública. E eu pergunto-lhe...
Peço que conclua.
Termino, Sr. Presidente. Se além de cuidar do estatuto remuneratório, que já é baixíssimo das nossas Forças Armadas, se não se deve também justiça aos ex-militares que serviram nas Forças Armadas.
Muito obrigado. O segundo pedido de esclarecimento é oriundo do Grupo Parlamentar do PCP. Para formulá-lo, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Manuel Afonso. No que toca à área política da Defesa Nacional e das Forças Armadas, PS e PSD vivem numa cumplicidade total. De facto, ambos continuam a incumprir sucessivos governos, incumprindo aquilo que é a observância do Estatuto da Condição Militar, o que depois se traduz no afunilamento da progressão das carreiras, no que se traduz naquilo que é a estagnação dos vencimentos dos militares. Também uma cumplicidade bastante grande naquilo que tem a ver com a degradação das condições de vida e de trabalho dos militares, que se traduz depois também em dificuldades de recrutamento, em abandono das fileiras e também uma cumplicidade muito grande que lamentamos e que tem a ver com o não cumprimento da lei do associativismo militar. E nesse sentido quero perguntar, Sr. Deputado Manuel Afonso, quando é que se deixam de retórica? Quando é que se deixam de retórica e passam de facto ao terreno aquelas suas medidas necessárias para melhorar as condições de vida dos militares? Nomeadamente no que tem a ver com a atualização do sistema retributivo dos militares das Forças Armadas e dos respectivos subsídios. De facto, podemos valorizar muito e todos nós o valorizamos, mas depois a vida dos militares, as suas condições de trabalho, as suas condições remuneratórias, fica só na retórica, não pode ser, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Afonso.
Obrigado, Sr. Presidente. As questões que são colocadas, primeiro pela Sra. Deputada Joana Mortágua, dizer-lhe o seguinte, que carece de alguma informação, porque foi em janeiro de 2023, a 26 de janeiro, o Governo emitiu uma orientação técnica com o número 1/2023, e clarifica-se expressamente o processo de contabilização da avaliação dos ex-militares em causa. Portanto, a questão está respondida, não é ser retórica, é, portanto, ação. Relativamente às questões que me coloca o senhor deputado João Dias, dizer-lhe que parece que não ouviu a intervenção que eu preferi, porque, apesar de não resolver, o dia faz-se caminhando dia a dia. Eu, em bom rigor, quero lhe dizer, porque... E estou inserido no meio militar, em bom rigor nunca despi totalmente do camuflado, quero dizer isso, e portanto continuo a acompanhar a vida dos militares e tudo o que está a ser feito é em prol de que se criem condições para que a vida militar tenha cada vez mais dignidade e que os nossos militares continuem a prestar à nação aquilo que sempre fizeram. Muito obrigado.
Muito Muito obrigado. Para uma intervenção no debate em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Serra.